Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock. Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Nós estamos nessa nova série de programas sobre o indie rock e temos que entender tanto a questão da sonoridade indie quanto a ideia de rock produzido por bandas e artistas independentes. E para entendermos melhor esses temas, um dos caminhos mais interessantes é conversar com os próprios músicos que fazem tanto o indie rock quanto o rock independente. Hoje nós vamos ter a primeira dessas entrevistas com Marcos Garcia, o band leader do grupo de hard rock e metal Vartroy, aqui de Ribeirão Preto. E nós vamos ter a companhia de Gabriel Soares, que é produtor desse programa e vai nos ajudar a entrevistar o Marcos. Eu e o Gabriel vamos conversar com o Marcos a respeito da Vartroy e sua música. Marcos, muito bem-vindo ao nosso programa e vamos logo para a primeira pergunta. A primeira pergunta que temos para você é: de onde vem a ideia da Vartroy? Quais foram as suas influências? O que colocou o rock no sangue, por assim dizer?
Valeu, obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Então, a banda Vartroy começou no finalzinho de 2004, mas ela teve sua formação mesmo, fechada, com todos os integrantes, no comecinho de 2005. E as maiores influências naquela época foram Iron Maiden. Eu acho que era um consenso entre todos os músicos da banda naquele momento. O Iron Maiden fazia parte ali de todo mundo, da história de todo mundo. Mas assim, a minha vida com rock, ela já vem de bastante tempo atrás. A Vartroy não foi a minha primeira banda, nem o meu primeiro projeto autoral, né, de som autoral. Então eu já vinha de outras coisas, de outros projetos, de composições, de shows fazendo som autoral. Mas a Vartroy foi, de fato, o primeiro projeto realmente muito sério, onde eu resolvi empenhar toda a energia que eu tinha para ver se dava certo. Então, esse daí foi minha menina de ouro.
E se você fosse indicar, então, uma música da sua grande influência para a gente tocar aqui, uma música do Iron Maiden, o que seria?
Uma das músicas que mais me influenciou do Iron Maiden foi a música Revelations. Acho que essa música teve um impacto muito grande na forma como eu comecei a ouvir, de fato, esse estilo musical.
Bem, Marcos, então nós vamos ouvir Revelations e, na sequência, eu gostaria que você me dissesse o que você sente a respeito dessa música, ainda hoje. Vamos lá, vamos ouvir Revelations agora. We'll be right back.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Revelations, na verdade, ela toca em vários aspectos assim, que me chamaram muita atenção. Primeiro, a forma como a melodia foi composta, né? A gente tem vários momentos na música, uma melodia suave, muito marcante, depois a melodia pesada chegando, a melodia suave entrando de volta ali no ambiente, com algumas nuances um pouco diferentes, uma letra muito bem escrita, com muito simbolismo, que é uma coisa que eu acho muito legal também, é uma letra que ela abre bastante, né, o leque para que você vá atrás do conteúdo, isso é muito interessante. E eu acho que, acima de tudo isso, explora demais a voz do Bruce Dickinson daquela época, traz, acho que, todos os recursos que ele tinha, toda a beleza da voz dele para a música. E eu acho que isso daí, esse conjunto da obra, para mim foi muito fascinante quando eu ouvi, né, que foi uma música que me marcou bastante.
Legal, Marcos. Agora conta pra gente, como foi o começo da Vartroy?
Então, a Vartroy, ela surgiu como um projeto que viria a se tornar uma banda, né, com foco em som autoral. O objetivo é que ela fosse uma banda apenas de som autoral, que só tocasse isso, que reunisse a galera que tivesse a fim de compor e tocar aquilo na noite. Mas, como qualquer projeto de qualquer coisa que a gente faz na vida, a gente tem que fazer umas adaptações, porque nem sempre as coisas são como a gente gostaria que fosse. É, e aqui eu não digo por conta dos músicos, né? Porque a galera que entrou abraçou a ideia. Naquela época todo mundo ficou muito empolgado, pelo menos é o que eu me lembro, né? É, mas você não tem essa abertura que você gostaria de ter para apresentar teu trabalho em todos os lugares. Então a gente foi se adaptando, trazendo as influências de cada músico, né, na forma de cover no repertório, para que a gente pudesse aí começar a entrar nos locais para tocar e apresentar o que a gente tinha.
Aproveitando então esse gancho de como a coisa toda começou, e também pontuando que eu participei do começo da Vartroy como baterista, qual foi a primeira música que realmente marcou esse início?
Então, é engraçado que, assim, o começo do projeto, ele foi um pouquinho diferente, que eu acho, que do convencional, porque a banda surgiu já com praticamente um mini EPzinho com três sons prontos. As músicas já estavam praticamente finalizadas, né, para apresentar mesmo para a galera. Por exemplo, o Gabriel, quando ele foi entrar, ele já conhecia, né, uma parte do que a gente tinha, do que já existia, que eram as três músicas: Live or Die, War That We Can See e a Vartroy. E aí, quando a galera entrou, para ter a cara, né, de todo mundo, a gente acabou estendendo um pouquinho mais o álbum. Então é muito complicado, porque eu sou um pouco suspeito, né, para falar, porque o projeto nasceu com essas três músicas. E uma das músicas que eu acho que são muito marcantes nesse começo é a própria música Vartroy, né? Que é a música, que traz o nome da banda e tal. Então, assim, ela já começou tudo valendo, para ser bem sincero, né? A gente já começou tudo que a gente compunha naquela época, acabava sendo lapidado depois e virava música de repertório. Todas as músicas que vieram posteriores a essa foram assim. Claro que depois de um tempo, né, as composições foram começando a ficar engavetada, porque não tinha tempo de fazer tudo aquilo e tocar e tirar os covers e tal. Mas eu acho que esse foi o caminho inicial aí. Então eu diria que, para mim, né, a música que realmente marcou naquela época, que chegou com os dois pés assim para valer, foi a música Vartroy mesmo, que apresentava, né, a banda em si.
Thank you.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
Nós estamos aqui com Marcos da Vartroy. E, Marcos, qual foi, na sua opinião, a história da evolução da Vartroy? Como é que ela evoluiu da concepção? Como é que ela fez música no início e como é que ela faz música hoje? Conte um pouco dessa história para nós.
O processo mudou bastante, né? Na época, no comecinho, nós éramos 5 pessoas trabalhando todas em cima de composições e todas com aquelas influências daquela época. O tempo foi passando, muita gente também passou pela banda com outras influências e a forma como as composições começaram a ser criadas, né, e foram sendo criadas no futuro acabaram mudando bastante, até porque as influências foram mudando bastante, a gente vai amadurecendo, apesar de sempre continuar a mesma, a nossa influência e a forma como a gente vê tudo, até mesmo o mundo, vai mudando. E isso tem um impacto muito grande na forma como a gente vai colocando isso na música. Agora, eu diria que hoje o processo é bem diferente, porque hoje a gente tem essa possibilidade de fazer tudo à distância, de trocar muita figurinha à distância. A tecnologia ajuda bastante a gente a materializar isso de forma mais fácil, de forma mais clara e analisar se aquilo realmente está de acordo com o que a gente gostaria de fazer. Então, eu acho que isso seria um breve resumo do que eu poderia dizer de como as coisas evoluíram na forma de compor, na forma de criar. E eu acho que uma coisa que tem muito, muito impacto mesmo é a visão de mundo que a gente passa a ter quando a gente vai amadurecendo.
Então, pelo que entendi hoje, a Vartroy é muito mais um projeto do que uma banda. Diz pra gente como que é fazer música de rock hoje no Brasil e fala um pouco também sobre os objetivos da banda, se eles foram alcançados ou, olhando para trás, se você faria algo diferente.
Começando pelo rock, né? Eu acho que, de fato, tocar rock no Brasil é algo realmente um tanto quanto complicado, principalmente esse som um pouco mais pesado, né? E também, principalmente, quando a gente está falando de som autoral. Porque apesar de toda a tecnologia, não é tão simples você conseguir alcançar todas essas pessoas. E também, se você quiser jogar isso no ao vivo, né, fazer o seu som ao vivo, apresentar isso ao vivo, é bem complicado, até porque geralmente as casas de show não gostam que você faça a execução do seu som autoral ali. E eles são categóricos em relação a isso, os músicos da região podem até confirmar isso. Então, alcançar o teu público-alvo, quando o som é autoral, rock, pesado, é uma coisa complicada. E para mim, o sucesso como um projeto, como músico, ou como seja lá o que for, mas nessa área, é o sucesso com som autoral. Então, pegando, né, esse embalo desse raciocínio, o que eu mudaria do passado para hoje? Não sei dizer mesmo, porque eu acho que os passos do passado é que fazem a gente também chegar onde a gente chegou hoje e ver as coisas dessa forma. Então, talvez se eu mudasse, eu não teria essa visão de hoje. Mas uma coisa que eu entendi para mim, né, como uma pessoa que está envolvida com isso há bastante tempo, é que eu não sei se o modelo banda show realmente é o modelo que eu seguiria para frente hoje. Eu acho que a minha praia é muito mais essa, é criar, gravar e publicar. E seja sozinho ou com pessoas no Brasil ou no mundo inteiro que estejam interessadas em fazer isso. Porque eu acho que aqui a gente tira toda essa problemática de conseguir tocar o som em algum lugar e focar naquilo que a gente realmente gosta, que é fazer o som, tá ligado? E jogar isso pra frente. E como a gente tem tecnologia hoje, não é tão difícil mais conseguir produzir isso e jogar isso pra frente, colocar isso no ouvido do público. O problema é que a contrapartida é o retorno financeiro. Eu, sim, gostaria de focar nisso 100%, só viver disso. Inclusive, tem um cara que eu olho e falo assim, nossa, é ali que eu quero chegar. Mas não é tão simples. Então, eu acho que é isso. Entendeu? Eu não mudaria o passado, mas hoje eu não vejo o projeto Vartroy como uma banda com 5 pessoas focadas em fazer show.
Entendi, Marcos. Então, o seu lance realmente é rock and roll autoral. E já que é rock autoral, metal autoral, eu quero saber como é que está o Vartroy hoje. O que é o Vartroy hoje? Fale de uma música para a gente tocar que saiu agora.
Eu diria que assim, a nova fase da Vartroy realmente começou ali em 2016. E eu acho que, como foi tão marcante essa fase, eu acho que é uma música bacana para tocar e para mostrar para a galera, ó, tá aqui. Essa é o começo da nova fase da Vartroy, a música Misery. Inclusive, o Gabriel tocou também. A galera antiga que tocou na banda lá em 2005 participou. Eu acho que é uma música que marcou a nova etapa e que deu início a todo esse novo processo, esse novo projeto que é a Vartroy hoje, de retomada, de só fazer som próprio, de gravar e de publicar e de teclado e de explorar outras coisas. Eu acho que a música Misery, ela diz muito sobre isso e é o que realmente deu um novo start para tudo isso. We'll be right back.
Obrigado, Gabriel. Obrigado, Marcos. Depois de ouvirmos a música da Vartroy, nós vamos continuar explorando tanto o universo do rock independente quanto do rock indie nos próximos programas. Escrevam para a gente no e-mail rocknausp@usp.br para comentários e sugestões. Continuem cuidando de vocês durante a pandemia e muito obrigado pela audiência. Até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.